Essa semana, estando junto com os companheiros, o Jimmy já tinha me pedido para se eu tinha uma carga da parte do Senhor, e na quinta o Senhor foi definindo mais essa carga. Sabendo da palavra do Japa ontem para os jovens, foi um marco na vida da igreja ontem. Quero trazer todo esse respaldo, todo esse fortalecimento dessa palavra aqui com muita propriedade. Eu sei que foi algo sobrenatural da parte do Senhor, mas muita graça, muita ousadia, muita clareza da parte do Senhor, da parte do presbitério, do pastoral de Deus sobre a vida da congregação para os jovens. Mas não algo só que é para os jovens, mas é para todos nós. E com isso, Deus, eu estava buscando o Senhor que direção tomar. Geralmente, o Senhor tem dado sempre uma palavra muito de mobilização, uma palavra de querigma, de proclamação do Evangelho e também de motivação daquilo que nós somos, a nossa identidade em Cristo. Geralmente, a palavra que o Senhor tem me dado é nessa direção. Mas, vendo essa palavra que o Senhor estava trazendo aos companheiros, através da vida do Japa, né, Eduardo, Deus testificou sobre trazer essa palavra nessa continuidade, como um complemento, digo isso com toda humildade, nessa continuação e nessa parceria diante do Senhor. Então, todos os que estão aqui, como outros que vão estar ouvindo depois no vídeo, queremos recomendar fortemente essa palavra. Eu creio que ontem não foi gravada em vídeo, mas foi gravada em áudio, no Spotify ali de Jovens Porto Alegre. Então, queremos encorajar todos os que não estiveram ontem de pegar essa palavra. Amém, igreja? Amém, amados? Cremos assim que é algo que Deus está trazendo nessa continuidade. Quero trazer referência à palavra da ceia do Samir sobre essa rendição ao Espírito Santo, ele citando a palavra do Rogério, acho que foi em dezembro ou foi em novembro, não me lembro agora, onde ele trouxe também sobre essa firmeza em Cristo de perseverarmos diante do Senhor. E me parece, se eu estou conseguindo discernir espiritualmente, que o Senhor está nos levando num crescente como congregação nesse ano de 2024. Né, apontando tanto o retiro de jovens agora no carnaval, como ressaltando e fortalecendo a palavra sobre a Páscoa, onde o Senhor vai estar nos trazendo então essa palavra sobre espírito, alma e corpo, e sobre um levantar num patamar maior, para que possamos desfrutar mais ainda da presença do Espírito Santo diariamente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Amém? E me parece que essa palavra de ontem, e quero ousar de que essa palavra de hoje também, de limpeza, de pastoral, sobre aquilo que o Senhor quer nos limpando, para que o Espírito Santo tenha um acesso maior ainda, um governo de fato no nosso dia a dia, no nosso coração, no nosso interior, nas nossas escolhas, nas nossas decisões. Amém, amados? Então, é nesse intuito que eu quero trazer essa palavra com muito amor. Uma palavra mais pastoral, uma palavra mais, né, de ensino, né, de didaquê, mas que vai nos ajudar para que haja esse querigma do Espírito, essa efusão do Espírito Santo cada vez maior na vida de cada um de nós. Te convido a orarmos mais uma vez. Senhor Jesus, com muita humildade, mas também com autoridade, tranquilidade do Espírito Santo. Queremos continuar nessa caminhada de fé, daquilo que o Eduardo nos trouxe pelo teu Espírito, com toda a unção ontem à noite, vendo dezenas, centenas de jovens ajoelhados, atirados nesse tapete, chorando, confessando pecados, abrindo mão de coisas que estão atrapalhando a vida deles na caminhada da fé. Senhor, em nome de Jesus, que tanto todos presentes aqui, como todos que vão ver e ouvir esse vídeo, possam receber essa palavra com toda a graça e ser algo gerado de dentro para fora, Espírito Santo querido. Nada de legalismo, nada de religiosidade, mas também, Senhor, nada de uma libertinagem dando lugar à carnalidade, Senhor. Pelo contrário, Senhor, nós queremos nos aproximar cada vez mais de Ti, da centralidade da Tua pessoa. E preparar um ambiente para Ti, Espírito Santo, cada dia, onde Tu possa estar livre nas nossas casas, em cada encontro, em cada estarmos juntos, em cada social, entre aspas, porque tudo é espiritual. Onde Tu possa Te agradar, de Te assentar, de manifestar a Tua glória, Senhor. Temos uma expectativa de uma manifestação da Tua graça, do Teu poder. Por isso, queremos nos santificar. Queremos tomar essa escolha interior de uma centralidade da Tua pessoa. Muito obrigado, Espírito Santo, pela doce palavra que Tu tem para nós, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deus colocou essa carga há um tempo atrás, deixei registrado, mas nunca tinha surgido uma oportunidade real. Trouxe um ensaio em Recife, creio, em Candeias, no início do ano, mas diante dessa carga da igreja e dos companheiros, caiu bem ao Espírito Santo confirmar essa palavra que eu tenho intitulado que, numa exclamação, tudo é lícito, né? Usando o texto base que nós já vamos ler de 1 Coríntios 6, tudo é lícito, né? Usando um ponto bem grande de exclamação, mas três pontos. E descobri que, na verdade, pelos comentaristas, que era uma afirmação isso na igreja em Corinto para dar uma liberdade indevida. Então, quero trazer aqui os dois textos bases para que possamos depois evoluir. 1 Coríntios 6, versículo 12, um texto muito conhecido de todos nós. Todas as coisas me são lícitas. Mas, vírgula, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, de novo, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O texto paralelo é o 1 Coríntios 10, versículo 23. Parece uma repetição, mas ele dá um acréscimo, mais um plus e mais um princípio aqui no crivo da edificação e daquilo que o Espírito Santo quer que tenhamos, nos ajudando como princípios da parte do Senhor. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas, ponto e vírgula, todas são lícitas, vírgula, mas nem todas edifiquem e edificam, e depois ele continua no versículo 24, ninguém busque o seu próprio interesse, e sim os de outrem. Versículo 31, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, façai tudo para a glória de Deus. Versículo 32, 33, não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que então sejam salvos. Eu quero trazer a palavra base nesses dois textos de 1 Coríntios 6, 12 e 10, 23, onde tem essa exclamação, né? Que, segundo eu entendi, era quase uma provocação e quase uma justificação para qualquer tipo de atitude e liberdade, entre aspas, no meio do reino de Deus. Onde então, no nome dessa liberdade para a qual Cristo nos libertou, eu posso fazer qualquer coisa e, né, usufruir de qualquer maneira dessas coisas deste mundo, mas onde então Paulo vai colocando, não um contraponto detonando como se não estamos numa liberdade, mas colocando esse mas, todavia, porém, um cuidado, Antes de entrar nesses sete princípios, vem comigo para Gálatas, porque é uma realidade, é realmente uma verdade que Cristo Jesus nos libertou. E é muito importante nós termos isso diante do Senhor com muita clareza. Gálatas 5, versículo 1. O Eduardo também citou esses textos ontem. Gálatas 5 fala com muita propriedade que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Aqui ele estava dentro do contexto falando a respeito dessa imposição que havia, dessa ala dos que eram pró-circuncisão, como se tivesse que ainda cumprir a lei. E Paulo era muito radical a respeito disso, trazendo esse cuidado que nós não devemos trazer nenhum tipo de legalismo, nenhum tipo de religiosidade sobre a nossa liberdade que já temos em Cristo Jesus. Devemos permanecer firmes nessa liberdade para a qual Cristo nos libertou. Ele nos libertou dos pecados, das consequências dos pecados, da culpa dos pecados. Ele nos libertou do poder do pecado que operava em nosso velho homem, na nossa velha criação. Isso através tanto do arrependimento, no novo nascimento, através da fé na pessoa, na vida e na obra de Cristo Jesus, como através do batismo em Cristo e do batismo no Espírito Santo, da porta do reino, em todas essas coisas, então nós somos libertos do pecado e do poder do pecado e das consequências das transgressões que havia e que era essa culpa, essa condenação e dessa força motriz do pecado atuando no velho homem. Mas também no batismo, o velho homem, a carne, o corpo do pecado, diz Romanos 6, que foram destruídos, desempregados. Então ele nos libertou completamente. Eu costumo dizer dessa tralha, né? desse acúmulo de impossibilidade de servir o Senhor. Como se não bastasse, na cruz o Senhor nos libertou de toda opressão maligna, de todo poder de demônios, de principados e potestades, do domínio de Satanás sobre nossas vidas. Cristo Jesus levou, Colossenses fala isso, ele levou encravando na cruz toda nossa sentença de culpa e condenação. Como se não bastasse isso, Gálatas 6,14 ainda fala, e o novo Eduardo mencionou isso ontem, que não somente também o mundo fomos libertos, porque nós fomos crucificados para o mundo e o mundo foi crucificado para nós. Então, os nossos maiores inimigos, seja o pecado, seja o velho homem, a natureza carnal da velha criação, seja os principados e potestades, seja este mundo que jaz no maligno, tudo isso nós fomos libertados. Você diz amém? Não consigo deixar de pregar, né? De querigma, né? É tão grande essa obra que Cristo realizou na cruz. E é nessa verdade que nós precisamos permanecer. Só que, pulando para o versículo 13, ele diz então, irmãos, fomos chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Então aqui já tem um ajuste que nós precisamos atentar muito. Fomos chamados, e de fato para a liberdade Cristo nos libertou, porém eu não posso usar desse privilégio de estar liberto de toda essa encrenca braba para agora dar ocasião a qualquer tipo de carnalidade e disto ressuscitar, se levantar de novo na minha vida. Pelo contrário, sede servos uns dos outros pelo amor. Ou seja, no amor aos meus irmãos, porque depois ele continua dizendo que amarás o teu próximo como a ti mesmo, e tudo se cumpre nesse preceito. Então há um cuidado em amor ao Senhor, amor aos meus irmãos, que dessa liberdade para a qual o Senhor me libertou, eu não tenho direito de ser ou fazer ou usufruir dessa liberdade de uma forma indevida, carnal. O texto de 1 Pedro 2,16 é um complemento, ao meu ver, dessa liberdade para o qual o Senhor nos libertou. 1 Pedro 2,16 vai nos falar com toda clareza, como livres que sois, ou seja, é um fato, não usando, todavia, essa liberdade como pretexto, como desculpa, como lugar da malícia ou da malignidade ou da maldade ou da carnalidade, mas vivendo como servos de Deus, escravos de Deus, totalmente rendidos ao Senhor. Então, se associamos Gálatas 5:1, Gálatas 5:13, 1 Pedro 2:16, nós vamos ver que realmente é um status, vamos colocar assim, que o Senhor tem nos chamado à liberdade em Cristo Jesus de toda essa encrenca braba. Pensando muitos anos sobre isso e associando com essa prática que eu tenho muito de viagem, logo mais na quarta-feira saio de Porto Alegre, passo por Rio de Janeiro e vou para a cidade de Oslo diretamente, 24 graus negativos. Hoje acho que vai fazer 36, tem uma festinha de netinhas aí, hoje tá, eu vou ter que assar, né, ficar na frente da churrasqueira, então é 36, vai estar 40 e poucos graus ali, né, baixo para 24 negativo. Orem por mim, né, o Senhor possa dar saúde nesse contraste de 60 graus mais ou menos, de amplitude aí, de diferença térmica, mas o Senhor é poderoso, vai nos guardar. Mas se eu penso que a liberdade, ele não é um fim em si mesmo ou para si mesmo, é um trânsito. Rio de Janeiro para mim não é o fim, por mais que eu goste da cidade do Rio, mas o meu alvo é chegar na cidade de Oslo, passando ainda por Amsterdã. Então a liberdade é um trânsito, entendam bem o que eu vou dizer. Nós fomos libertos de tudo isso negativo, mas agora a liberdade não é um fim em si mesmo para eu usufruir somente para o meu prazer, como eu quero, como eu penso, como eu sinto, mas é a liberdade para a qual o Senhor me deu, é para me sujeitar como servo de Deus e como servo dos meus irmãos. Esse é o propósito. Romanos 6, de novo, abra comigo, vai tornar isso muito claro. Romanos 6, capítulo tão precioso, que fala da nossa liberdade, nossa libertação de toda essa força do pecado que atuava em nossa vida, no qual antes éramos escravos. Romanos capítulo 6, versículo 17, 18 e 22... Graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos justiça, ou fostes feitos servos da justiça. Antes eu oferecia, diz o 19, os meus membros para a escravidão da pureza, da impureza, da maldade, e de maldade para maldade, mas agora eu ofereço os meus membros para servirem à justiça, para a santificação. E o versículo 22 diz, agora pois libertados do pecado, fomos transformados em servos de Deus, tendo nosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Eu aprendi que nós somos libertos de toda essa encrenca braba, mas nós também somos libertos para. Não posso ficar num trânsito, como se aqui fosse o propósito final. Eu fui liberto de, para agora ser liberto para. Ser servo de Deus e servo dos meus irmãos. Com isso em mente, fica muito claro. E fica muito, muito simples eu viver nessa dependência do Espírito Santo. Porque agora, liberto da escravidão do pecado, da carnalidade, do velho homem, do diabo e do mundo, agora eu sou livre para servir a Deus em santidade, ou para a santidade, para serviço ao Senhor e para andar no Espírito Santo de Deus. Você diz amém? Quero te convidar de tu levantar tuas mãos e consagrar para o Senhor. Levanta tuas mãos, sentado mesmo, mas levanta. A tua atitude tem uma significância, tem um significado de ofertar, de levantar, de consagrar. de rendermos nossos membros, o nosso corpo, que é templo do Espírito, ao serviço do Senhor. É para Deus, é para o seu propósito, é para o seu serviço, é para meus irmãos, é para o alcance dos perdidos. Obrigado, Senhor. Tão grande salvação. Obrigado, Jesus. Aleluia. Te conto um episódio que aconteceu agora em Chile. Estava na cidade de Rancagua e o Espírito Santo nos estava conduzindo no momento de ministração do Senhor, de levantarmos as mãos. E eu senti assim um intuito do Espírito. E eu disse, não, levanta mais. Porque alguns podemos levantar assim meio acanhadamente, meio timidamente. Amém. Eu sei que alguns de nós temos uma personalidade, um temperamento um pouco diferente, mas eu quero te ajudar a entender que há uma atitude que nós precisamos ter na presença do Senhor. Deus honra sede e fome, radicalidade, entrega. E pelo Espírito Santo o Senhor me levou e disse, não, mas levanta mais. E eu fiquei pensando, estou sendo chato, né? E ainda tinha que ser em espanhol, né? Então assim, mas eu estou insistindo aqui. Mas o Senhor disse, levanta mais. Não, de novo. Eu disse, mas que é isso, Senhor? No meio do levantar as mãos, uma irmã foi curada de uma artrose, de uma limitação. Ela não conseguia levantar o braço acima do ombro. Mas quando ela, pela fé, recebeu a ordem, ela disse, eu vou levantar. E ela levantou, e ela foi curada. A tua atitude em fé e obediência, de sair da passividade, da inércia. E eu creio que nós aqui, deixa eu abrir meu coração aqui, como pai, avô já, né? Misericórdia, eu sempre olhava Erasmo, Moisés mesmo, né? Telmo, né? Agora eu já sou avô também, sou pai da congregação. Deus quer nos libertar de um espírito de passividade. Falta de reação. Falta de resposta. Você concorda comigo diante do Senhor? Você discerne esse espírito? Eu fiquei tão feliz no domingo passado. Deus levantou no meio da ceia vários cânticos espontâneos no meio da congregação. Foi muito precioso a sensibilidade de dar lugar, assim como hoje, preciosa a sensibilidade dos irmãos, no conduzir, mas nós precisamos ter essa espontaneidade do Espírito, você diz amém? Amém, amados, é lícito levantar a voz, é lícito proclamar em línguas, como o Renatão falou na semana passada, é lícito, claro que se houver línguas no meio da congregação, precisa haver interpretação, então é lícito tu pedir ao Senhor, Senhor, eu quero interpretar, eu quero profetizar, eu quero impor as mãos, eu quero sair no meio da congregação abençoando, nós somos família e corpo de Cristo, então... Um parênteses aqui, vem comigo mais uma vez, levanta as tuas mãos, mas levanta, levanta, seja cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de gozo, de alegria, aleluia, lançamos fora a passividade, lançamos fora uma falta de resposta, lançamos fora um acanhamento, uma espiritualidade falsa, de uma comodidade, Senhor. Lançamos fora isso em nome de Jesus. Queremos ser zelosos, queremos ser ativos, queremos ser fervorosos de espírito para toda boa palavra de Deus. Obrigado, Senhor. Primeiro princípio do crivo da edificação, tudo é lícito. Mas nem todas as coisas convém. 1 Coríntios 6, 12, repetindo então, como primeiro princípio desse crivo da liberdade. Quero ser bem prático. Você passa o filtro, isso. Então, amém. Posso fazer, é lícito. Então, 1 Coríntios 6, 12, pode colocar na tela de novo, vai dizer que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Como às vezes preciso entender o português, busquei alguns sinônimos, Todas as coisas vocês dizem, poderia Paulo colocar aqui. Vocês brandam, vocês têm esse chavão, tudo é lícito. E a igreja em Corinto sofria essa dificuldade por causa da promiscuidade que havia ali nessa cidade. Seja de impureza, seja de uma libertinagem, seja de uma permissividade ao pecado. Mas Paulo coloca com muita clareza. Mas nem todas as coisas são admissíveis. São permitidas. Sob minha autoridade de escolha. Fui procurando esses sinônimos naquilo que é lícito. Ou seja, é admissível? É. É permitido? É. Está sob a minha autoridade de escolha? Sim. Mas nem todas as coisas convêm. São vantajosas. São boas. De fato, vale a pena. São proveitosas ou acrescentam algo para a minha vida. Então, primeiro princípio. Senhor, de fato, eu posso? Posso. Eu tenho essa autoridade de escolher. Eu tenho essa liberdade diante do Senhor. Mas eu preciso ver se isso convém, é vantajoso para o reino de Deus, vai ser proveitoso e vai me acrescentar, tanto a mim como ao corpo de Cristo, essa escolha que eu estou fazendo. Você está entendendo? Ou seja, é o primeiro princípio. O segundo, ele continua dizendo no mesmo versículo de 1 Coríntios 6, 12, todas as coisas me são lícitas, ou seja, de novo, são admissíveis, são permitidos. Eu tenho essa autoridade de escolher isso. Mas o segundo vai me dizer, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Coisa nenhuma. E aqui Deus está falando conosco, porque eu mesmo vejo. Vamos colocar algo bem simples. Ontem o Japa mencionou várias coisas. Uma delas que pega não só a gurizada, mas pega todos nós. Eu me vejo com o smartphone, com hoje todas as mídias sociais, o quão fácil é ser dominado por elas. Não sei se eu estou falando grego aqui, ou se é só eu que tenho que lutar com isso, porque eu estou no meio da palavra, para mim o WhatsApp não é distração, é um instrumento de trabalho, sempre vem mensagem de dezenas de lugares ao redor do mundo, mas se eu vejo assim, ó, que há uma comichão, vamos usar assim, estou abrindo meu coração aqui, ó, né? Não pensa que eu sou hiper espiritual, que eu não passo por tentações ou dificuldades, e aí me dá uma coceira, o que entrou aqui, qual foi a mensagem, de onde vem? Imediatamente tu sai do santíssimo lugar da presença do Senhor para te entreter ou para te deter em alguma situação ou problemática ou desafio. Tem tantas coisas interessantes naqueles rolls de Instagram, tem coisas bobas, tem coisas engraçadas, tem coisas, né, legais, tem coisas que edificam, tem coisas que boas mesmo, mas tem tanta essa bobagem que vai roubando o teu tempo e de repente tu nota, passou 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, meia hora, uma hora. Tô exagerando? Não. E não é só adolescente. Já vi muita... cabelo branco. A começar de mim, tá? É uma, eu fiquei pensando, é um domínio de Satanás para roubar, no mínimo, o meu tempo. Você está entendendo? Eu acho que nós precisamos ter um cuidado. Me deixo dominar aqui, não sei se... Tem pessoas que têm uma autoestima complicada e depende da aprovação e do like do que foi postado, eu não tenho Facebook, né, mas do que foi colocado no Facebook, ou que se colocado no Instagram, e se aquela amiga não deu like, vou ficar magoado com ela. Estou exagerando ou tem gente que fica cuidando se recebeu ou não recebeu? Quantos likes? O like que tu precisa é da mão de Deus. Pergunta para ele se ele está fazendo assim para ti. Eu estou sendo prático. Pode ser que até é lícito. pode ser que até convém. Não é algo pecaminoso. Mas eu tenho que cuidar, então você não está me dominando e roubando o meu tempo, tirando o foco da prioridade. Hoje, pelo Espírito Santo, o Pietro e os irmãos aqui nos conduziram, é o meu prazer, é a minha alegria, é diante do Senhor que eu tenho todo gozo. Mas o quanto dessa realidade é transferido para amanhã, de manhã, na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, de que de fato eu escolho, diante das oportunidades, eu escolho estar aos pés do Senhor na palavra. Na adoração, na oração. Estão comigo? Amém, amados? Tanto nós aqui na congregação, como os irmãos que vão assistir, eu preciso ser criterioso em todas as coisas. Não me deixarei dominar, fala o segundo princípio. Não me deixarei escravizar, ter controle sobre a minha vida. Alguém que é o meu mestre. De modo nenhum, eu preciso fugir. E o diabo é sujo, porque no meio de uma situação que tu está vendo ali no YouTube, qualquer coisa que tu dá uma paradinha, toda a inteligência artificial, tá certo, Marcinho? Tá certo o que eu estou falando aqui? Se tu dá uma seguradinha, tu está passando, eu já vi isso. E tu não vai ver aquilo, porque tu vê que aquilo não é lícito, não convém, não edifica, porque tem algo de sensual ou de pornográfico. Mas no passar, se tu deixou um microsegundo, logo mais vem outro videozinho, que não é devido, mas que chama atenção. E aí começamos a lutar com pornografia, com impureza, e eu não estou falando só dos solteiros ou dos jovens e adolescentes. Tem muito marmanjo por aí, e marmanja dando lugar. Eu já vi irmãs com problema de adultério virtual, que depois se tornou real. Adulterando e traindo o marido, que começou aonde? Num Facebook da vida, num Instagram, num Twitter, sei lá, nessas coisas eu não manjo, né? Eu não sei nada. Tá? Mas assim, que vai batendo um papo, e vai trocando conteúdo com um amigo, mas não troca intimidade com o marido. Começa a conversar com outra pessoa, virtualmente. Será que eu estou exagerando algo? Será que isso existe no meio da igreja? Será que isso acontece? Amados, esses cabelos brancos não estão por acaso brancos, né? Depois de quantos anos de ministério? 40. E com tanta coisa ao redor do mundo que a gente vê, né? A gente põe às vezes as barbas de molho, porque tudo está no meio. Mas nós precisamos ser radicais diante do Senhor. Você diz amém? Eu não vou me deixar escravizar por qualquer coisa. Eu quero ser santo na presença do Senhor. É até lícito? É. Mas eu preciso fugir da impureza. Três vezes a palavra do Senhor fala. Primeiro lugar da impureza. Tanto em texto de 1 Coríntios 6, e está nesse contexto, versículo 18, fala fugir da impureza. Então foge, não abre o site, não abre esse vídeo. Ah, mas é até engraçadinho, mas tem ali coisa, não entra nessa série. Não veja esse episódio, ou esse filme, ou essa série. Tem hoje de coisas grotescas que advogam contra a palavra de Deus, contra o casamento verdadeiro entre um homem e uma mulher. Coisas que são contra a palavra do Senhor. Há muito tempo, Marta e eu já temos decidido nada de impuro diante dos nossos olhos. Ah, mas é uma cena aqui, eu posso continuar vendo. Não. Se já começou dessa forma, cancela, tira fora. Não vale a pena continuar assistindo. Eu quero levantar na frente dos meus olhos. A palavra fala nem essas coisas torpes. Efésios, né? Nem se mencione. Naquele tempo ele diria, não assista, mas não tinha ainda. Mas é, se o não mencionar, quanto mais não colocar. Acho que é Jó que fala, né? Não colocarei, não contemplarei algo impuro. Você diz amém, amados? Estamos falando aqui para uma geração mais, na sua maioria aqui hoje, mais da nossa idade. Mas isso vale para todos que vão escutar esse vídeo. Eu preciso não me deixar dominar por nada disto. Eu não sei se é uma enquete americana Outro dia a Marta estava falando, mas 70% dos homens no meio da igreja lutam com pornografia. Possivelmente seja um problema americano, do norte, aqui do sul, não. Entre nós, não. Ontem mesmo um menino estava lutando com demônios aqui. Os meninos, os rapazes estavam ministrando sobre ele, ele sendo liberto. Ele foi abrindo o coração, querendo ser santo diante do Senhor. Que coisa linda. Mas eu já ministrei com muitos homens, graúdos, líderes, servindo ao Senhor, mas que no secreto são derrotados por impureza, por masturbação. O Senhor diz, não me deixarei dominar por essas coisas, eu vou fugir da impureza. José não ficou flertando ali. Sempre é o texto clássico que a gente ministra nos jovens, né? José com a esposa de Potifar, né? Foi isso, né? Isso. O Jonathan uma vez fez uma música, Potifeia, né? Mas não era tão feia não, ela era muito atraente, ela ficava seduzindo. A gente pensa que a sedução, a atração, o assédio é uma coisa dos nossos dias. Please, por favor, estava lá já em Gênesis. Ela todos os dias ficava tentando agarrar ele. Potifar saía pela porta, ela já, Josézinho, vem aqui, eu preciso de uma aguinha, eu preciso disso. E ali até de se oferecer ostensivamente. Mas ele fugiu. Contra impureza não adianta resistir. Tu resiste ao diabo e o diabo e os demônios tu manda embora. Mas da impureza tu foge. Não fica aí flertando. Você diz amém? Oh, Senhor. E tu abre com a esposa, abre com o marido, abre com o corpo de Cristo. Não anda sozinho. O texto de 2 Timóteo vai dizer, foge das paixões da mocidade. 2 Timóteo 2 fala sobre isso. Claro que não é só a sensualidade, o orgulho, a ambição. 1 Timóteo 6, quando fala da avareza e fala da ganância também, ele diz, foge dessas coisas como homem de Deus. Busque a justiça, a retidão, a santidade. Mas também 1 Coríntios capítulo 10, 14 vai dizer, foge da idolatria. E às vezes nós esquecemos isso. Aí tu vai dizer, ah, mas eu não contemplo imagens, eu não adoro mais estátua. Mas às vezes o próprio corpo, nosso, é uma idolatria. O excesso de fixação do nosso corpo ou de qualquer outra coisa é uma idolatria. E atrás de cada ídolo há demônios. E nós precisamos fugir disto. E tirar da nossa vida e de nossa casa. Você diz amém? Primeiro princípio, todas as coisas são lícitas, mas não convém, não são vantajosas. O segundo princípio, todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar, ter controle, ter governo sobre a minha vida. O terceiro princípio é de que todas as coisas me são lícitas. Está lá em 1 Coríntios 10, agora 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Nem todas vão promover crescimento espiritual. Nem todas as coisas vão trazer graça, santidade, edificação ao corpo de Cristo. 1 Coríntios 10, 23. Tem o terceiro princípio. Todas as coisas, então, vocês dizem, são lícitas. Mas, vírgula, mas. Nem todas convêm e ponto vírgula, são lícitas. Mas nem todas edificam. Tem um texto de Romanos 14, 19, que confirma essa palavra, dizendo, nós, porém, seguimos as coisas da paz. E também as da edificação de uns para com os outros. Então, o que eu vou buscar, o que eu vou perseguir, é aquilo que vai edificar, que vai trazer proveito, que vai trazer graça, que vai trazer santidade ao corpo de Cristo. Ontem o Eduardo, com muita propriedade, trouxe a questão da bebida. E nós somos uma congregação não legalista. A palavra não explicita a respeito da bebida como algo pecaminoso. Ele fala a respeito do embriaguez, da embriaguez. De se embriagar, de se deixar dominar, controlar pela bebida. Mas eu quero abrir meu coração contigo como um pai. Eu creio que às vezes tem muita gente andando nas últimas linhas de contenção desse assunto. Outro dia recebi de uma outra localidade, não é de Porto Alegre, o choro de uma mãe dizendo, por que nós não fomos mais firmes na criação de nossos filhos? Porque um dos filhos deles, num momento de comunhão da igreja, estava postando junto uma garrafa de cachaça, no encontro com os irmãos. E aquela irmã chorando, postando, me repartindo a foto e chorando comigo. Por que nós não nos posicionamos contra essa liberdade? Para mim é algo inadmissível. Para nós, me lembro da Martinha, querida auxiliadora, quando os guris eram adolescentes. Eu vim de um contexto da bleia, muito restrito sobre essa área da bebida naquela época, pelo menos, não sei como é que é hoje. Marta Batista, também com muita restrição. Então, nós, graças a Deus, fomos criados com um legado muito conservador. Muito conservador. Me lembro da minha mãe, né? Ela às vezes trazia uma Malzbier, uma cerveja preta, para a Marta quando estava grávida, para que tivesse mais leite para amamentar, né? E ela aproveitava. Aqui, a minha mãe está na glória, né? Não tem problema. Mas assim, era o máximo que era permitido. Eu não sei qual era a diferença entre uma cerveja branca ou clara ou preta, mas tudo bem, deixa assim, tá? Mas assim, só para desopilar aqui um pouco. Mas nós fomos muito conservadores. E nós tomamos uma decisão. A Marta diz, John, vamos abolir. Porque às vezes eu recebia de presente, né, dos chilenos, da Argentina, uma garrafa de vinho. E ocasionalmente, uma vez a cada 6 meses, com alguém no reservado, tomava um cálice de vinho. Mas nós tomamos a decisão. E não só naquela época, como até hoje. Na nossa casa, não entra. Nossos filhos, adolescentes, na época, não vão ter o referencial de um bar, de bebida. Em nome da liberdade, eles serem tentados na libertinagem daquilo se tornar um centro, um domínio na vida deles. Depois ainda me tornei nazireu, vou te explicar. Há um tempo atrás, ministrando com certo irmão de uma certa localidade, ele com um problema sério, graúdo, tá? Líder, discipulador, auxiliador, precioso, de uma certa localidade genericamente no Brasil. Ele abrindo o coração dessa luta, da bebida, não só uma cerveja ou não um cálice de vinho, mas de bebida destilada, tendo que tomar todos os dias para começar a trabalhar. Para começar a trabalhar de manhã cedo. E escondendo garrafas na casa. Quando ele me abriu, confessou, ministramos sobre a vida dele, repreendemos esses demônios de vício, que tinha acarrentado outras coisas na vida dele, trazendo desgraça e destruição e insegurança para a própria família. E eu disse para ele, eu quero te fazer um voto contigo hoje de nazireu. Eu não vou tomar um gole nunca mais, por amor a ti. Se já era pouco, se o irmão tivesse problema com café, já seria um pouquinho mais difícil para mim. Mas com a bebida, não me atrai. Não tenho, graças a Deus. Mas eu fiz com ele. Eu não sei se ele mantém, mas eu mantenho até hoje. Nada. Agora no Chile, os irmãos querendo me honrar, eu disse, não, irmão, deixa assim. Eu tenho voto de nazireu. na parte do cabelo continua cortando, né? Mas na parte da bebida, nenhuma bebida. Você está entendendo o que eu estou falando? Não é legalismo. Ninguém me mandou isso. Foi por amor. Vou abrir mais uma coisa aqui. Porque é público e já foi anunciado há muitos anos atrás. Muitos de vocês nem sabem disso. Mas a gente tem um casal querido, Eduardo e a Thaís, lá do Jari, o Duda. O Duda vem de um contexto parecido com o do Japa, do mundo, de vício, de droga. Nós todos viemos do mundo, mas um mundo mais grosseiro. Vamos colocar assim. Às vezes o mundo refinado é pior da igreja, né, da religiosidade. Duda se converteu completamente, foi livre lá na chácara Noemi, veio para o Senhor, Vinícius cooperando, os irmãos cooperando, eles casaram, totalmente servindo ao Senhor, trabalhando junto com Samir, com os jovens adolescentes. Isso foi há 257 anos atrás, faz muito tempo. Alguns de vocês nem eram nascidos, mas os mais velhos vão se lembrar. O Duda começou por causa de um jogo do Grêmio. Aí também tem outra questão, Grêmio, se fosse internacional, não. Estou brincando. É só brincadeira. Tá? Ele começou a curtir demais aquele negócio de jogo. E cada vez que ele ia assistir um jogo, ele se permitia uma ou duas ou três latinhas. E começou a ficar muito empolgado com isso. Ele confessou. E aí ele foi num jogo num dia. E já tinha tomado algumas, já tinha quebrado os princípios. E aí encontrou um colega da velha guarda, que ofereceu droga. E naquele dia, por não estar firme no Senhor, e por estar se deixando essa liberdade, ele caiu. E quase destruiu a sua vida, a sua casa, a sua família. Tudo isso ele confessou para a igreja, com os jovens. Foi disciplinado, restaurado. Hoje está pastoreando lá no Jari. Centenas de jovens lá, e casais sendo cuidados. O diabo quis destruir a vida dele. Ele foi lá para casa. O irmão dele conseguiu trazer ele lá para casa. E os discípulos conosco. Nós fizemos um plantão. Eu me lembro até hoje. Tranquei ele no meu quarto. Naquela época tínhamos uma grade para... Era térreo, né? Então tinha uma grade ali. Tranquei a grade e joguei a chave fora. E fechei a porta. E joguei a chave do quarto fora. E eu disse, daqui tu não sai. Daqui tu não sai. Até ser curado. Trouxemos a Thaís e as crianças pequenas na época. E os discípulos, juntos, fazendo plantão, dia e noite. Foi no meio de um retiro de pastores. E ali ele foi curado. Ele foi liberto. Nunca mais. Confessou para os jovens, confessou para a igreja, confessou para os discípulos, abriu mão de tudo isso. E eu disse para ele, Duda, nunca mais uma gota de álcool. E naquele dia eu tomei uma decisão com meus discípulos, com o nosso grupo, porque às vezes na social, num churrasquinho, sempre tem um que traz umas latinhas. E traz umas latinhas também, às vezes, não, mas esse é sem álcool. Então, precisa. Mas daquele dia eu decretei, Elias Raquel sabe bem, eu decretei lei seca na minha casa, com os meus discípulos, nos quais eu tenho autoridade direta. Nunca mais qualquer tipo de evento com qualquer álcool, seja uma cervejinha light, seja isso, seja aquilo, quanto menos, mais. Gostei da tua palavra ontem. O menos é mais. Não tem cabimento no meio da igreja, de encontro dos irmãos, ter qualquer tipo de bebida alcoólica, porque eu não sei se aquele irmão não teve um problema do passado. E por causa daquilo, ele pode tropeçar, que é o próximo ponto. Possa ser escândalo. Quero dizer para ti que o Duda foi completamente restaurado. Hoje ele serve o Senhor, e a gente nem se lembra mais disso. Fiquei pensando em trazer ou não trazer esse testemunho, mas é público, é notório e conhecido. Ele mesmo deu testemunho agora, há poucos dias, em Recife, trazendo um avivamento lá para os irmãos, de uma forma maravilhosa. Mas eu, pastoral, eu discipulando o Duda e Thaís, vendo que quase por um fio, ele não destruía casa, ministério, família, esposa, E o diabo quase levou a vida dele. Por causa de uma bobagem. Por causa de uma permissividade. Eu disse, na minha casa, com os meus, eu proíbo. Aqui não entra. Já chegaram irmãos. Aí eu trouxe. Deixa lá. Pode voltar. Não vai, ninguém vai tomar aqui. Ah, mas John é muito radical. Eu disse, é muito radical. Porque eu vi na minha casa, dia e noite, o diabo tentando destruir o amado discípulo do Senhor. Então, na minha casa não entra. Posso escutar um amém aí? Ontem tu falou uma expressão, Eduardo, levantar o nível, levantar a régua. Vamos levantar mais, irmãos. Azaf me falou de um certo lugar, de um certo irmão, de um missionário, de uma certa localidade, que tinha no passado um problema. Por causa de um cálice, ele se embebedou, caiu na rua, ficou embriagado, por causa de um cálice, de um copo. Amados, por amor ao teu irmão, seja mais criterioso. Por amor aos teus jovens e adolescentes, não permita bebida em qualquer tipo de evento da igreja do Senhor. Você diz amém? Tá certo, Jimmy? Tá certo, Japa? Ó, Senhor. Última coisa ainda nessa situação de exemplo que estou dando. Um certo lugar, não é Porto Alegre, graças a Deus. Eles convidaram um contato para ser parte do retiro retiro da igreja. E ele estava levando esse contato, estava levando os engradados de cerveja. Retiro da igreja. Contato. E os irmãos não tiveram problema, porque os irmãos também, todos estavam trazendo para o retiro da igreja os seus engradados. Não é Porto Alegre, graças a Deus. Mas é no meio do Brasil. E de meio de irmãos próximos. Não tem cabimento, irmãos. Ontem tu falaste uma frase do Leonard Ravenhill. O entretenimento é o substituto diabólico do diabo de sermos cheios e da alegria do Espírito Santo. Estou parafraseando aqui. O entretenimento, se eu preciso me embriagar ou buscar, a palavra fala claramente, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, há sotia. Vou te dar mais um acréscimo ali para tu usar, Japa. É contra a salvação. É contra a salvação. Eu não tenho que ter o foco nisso. O meu foco é ser cheio do Espírito Santo de Deus. A igreja diz amém? Todo cuidado é pouco. A quarta critério. Eu agrado a mim mesmo ou busco os interesses dos outros em amor? 1 Coríntios 10:24, que já lemos, ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Versículo 33 de 1 Coríntios 10, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Ainda Romanos 15, que traz um complemento sobre Romanos 14, Romanos 15, é um complemento sobre essas palavras que nós estamos trazendo aqui de 1 Coríntios. Nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificá-lo, para edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, antes como está escrito, e aí continua a palavra de Deus. O quarto crivo é, eu agrado a mim mesmo, ou quero agradar aos meus irmãos e edificá-lo? Meu interesse está em implantar a minha vontade, os meus gostos, o meu pensamento, ou eu quero buscar a vontade de Deus e aquilo que o Senhor tem para edificar a vida dos meus irmãos. É o quarto princípio. Você diz amém? Ontem Tu falaste de música do mundo, tu falaste de tatuagem. Essa parte depois tu vai ter que trazer para domingo aqui também. Vale a pena escutar. Uma coisa é ouvir do mundo. Tem tantos irmãos que tiveram uma vida no mundo e tiveram essa prática. Mas agora no reino, agora convertidos, discípulos gerados entre nós, buscar essa prática, no mínimo, duvidosa, no mínimo, não tem cabimento, com todo respeito. Basta um texto de Romanos 12, não vos conformeis com este século, transformai-vos pela renovação, para saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus, Romanos 12, 1 a 2, é que apresentemos nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, Senhor. E se um piercing, se uma corrente, se uma tatuagem pode me agradar, porque eu acho que aquilo vai ser algo para que eu quero fazer, e é interessante, coloco um adendo aqui, me parece, pela experiência que já tivemos com algumas situações, que é um espírito de vício que atua também nessas coisas. Porque quando faz uma, tem que fazer outra, tem que fazer outra, tem que fazer outra. Tu citaste ontem um irmão chamado Rodolfo Abrantes, né? E o Jonathan me passou depois o link. E a primeira vez que ele ouviu a voz de Deus falando com ele, foi sobre tatuagem. Chega, não faz mais. Ele era recém-convertido. Tinha essa prática no mundo. Depois tem o link na igreja em Poa com os jovens, vai ter esse material. Aí ele coloca, Deus falou para ele. E olha que ele veio de uma história, né, que o testemunho dele é forte. Deus falou para ele, eu não preciso dessa prática que não tem um nascimento em Deus. É algo associado, no mínimo, com religiões malignas, com práticas malignas, origem duvidosa, e não é algo que vai trazer, como vamos ver depois, a glória de Deus. Precisamos ser firmes em conduzir nossos discípulos nesse contato. Amém? Ontem eu amei a forma como tu falaste, Japa. Pode ser que você vai encontrar 90% de congregações que vai dizer, não tem problema nenhum. Mas aqui, entre nós, há uma direção pastoral. Queremos guardar vocês. Não entra nessa furada. Não edifica. Pode até ser lícito, mas não convém. Começa a te dominar. Vai apenas agradar a ti e a tua própria carnalidade. Mas tu não vai agradar a Deus e aos outros. Pergunta claramente. Isso vai apenas satisfazer uma premissa minha? Ou isso é algo que agrada ao Senhor? Que Cristo se esvaziou. Assumiu a forma de servo. Se humilhou. Não agradou a si mesmo. Em quinto lugar, escandaliza, meu irmão, vai servir de tropeço, aqui de novo, vai enfraquecê-lo. 1 Coríntios 8, 9, explicitamente vai dizer isso, esse quinto princípio. Vede, pois, que a vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Se alguém te vir a ti que é dotado de saber a mesa em templo, está falando aqui de comida consagrada aos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a participar também? Assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu, e deste modo, pecando contra o irmão, golpeando a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Se a comida serve de escândalo, meu irmão, nunca mais comerei carne para não venha a escandalizá-lo. Diz ele aqui, claro que é carne, não é questão de vegano, vegetariano, aqui é falando a respeito dessa carne consagrada aos ídolos naquele contexto. Mas o princípio é válido. Eu até posso fazer. Não vai golpear a minha consciência, mas pode trazer tropeço à vida do meu irmão. Vai escandalizá-lo. Então, por amor ao meu irmão, não vou fazê-lo. Você está entendendo? Amém, amados? É o quinto princípio. Senhor Jesus. O 10:32 vai dizer: não vos torneis causa de tropeço. Nem para judeus, nem para gentios. E nem tampouco a igreja de Deus. Temos alguns minutos ainda, posso levantar um pouco mais. Temos um legado que nossos pais nos deixaram, Erasmo e Moisés. Saíram de um contexto de religiosidade dentro da igreja metodista, para serem discípulos debaixo do reino de Deus. Nós fomos formados por esses homens, você também. Temos um legado de que o mundo não deve estar entrando no meio de qualquer coisa que estamos fazendo. Temos que ter a centralidade de Cristo. Foi nesse contexto que Deus trouxe todo o renovar de adoração do Senhor. De uma música, de um adorar centralizado na exaltação de Cristo Jesus. Foi nisso que Deus varreu a década de 70 e 80 no Brasil e no mundo inteiro. Hoje nós estamos vendo uma geração que há uma permissividade da música do mundo. Falo como pai. Posso até ouvi-lo? Posso. Mas não vai edificar. Não tem vantagem. Foi interessante que ontem o Telmo deu testemunho aqui. Ninguém pensa que o Telmo podia ser roqueiro. Vale a pena, você tem que ouvir essa palavra de ontem. O Telmo, com 82, falando do testemunho dele. Imagina Paulo Orais. Naquela época, ele, roqueiro, tinha um programa de rádio, falando dos Beatles, falando do Elvis Presley, né? E falando daquela galera ali. Imagina o Telmo, aquele santo. E ele dando testemunho, foi muito próprio, Eduardo, foi muito próprio. E depois a Heloísa me falou que ela não tinha problema de rock, mas ela tinha problema com música romântica. Ela ficava toda melancólica, deprimida, deprê, por ouvir música romântica do mundo. Até que Deus falou para ela: larga tudo isso. Quando estava lembrando isso ontem, me lembrei de um episódio, eu não participei, mas a Marta fazia parte, quando era solteira, do grupo do Erasmo, das senhoras, ele falava, né? Das senhoras. E tinha umas irmãs ali, recém-convertidas, vindo do mundo, que eram fissuradas em novelas. Naquela época não, tinha todos os streaming que tem hoje, Netflix, não sei o quê, né? Mas naquela época a Globo estava bombando e tinha as novelas, e aquelas irmãzinhas, no grupo caseiro do Erasmo, discutindo novela. O Erasmo arrancava os cabelos. Chegou uma hora, a Marta me contou, que ele bateu o punho assim e o pé e disse: é por isso que essa igreja não cresce. Ficam conversando aqui, as irmãs, não eram adolescentes, as irmãs, já dos seus 50, naquela época, falando do último capítulo da novela. Imagina a cara do Erasmo, imagina. Vocês que conheciam o Erasmo, conheceram o Erasmo, eu consigo imaginar. Ele no desespero dele. Que é isso? A Marta uma vez ministrou com uma discípula querida, que veio para o Senhor já numa certa idade e contexto de mundo. O problema dela era, ela era viciada em novelas. Me lembro, fazendo outro parênteses aqui, de um contexto, Azaf e eu ministrando em Rondônia, até hoje me lembro. E eu disse: onde está tu, Marta? Onde? A Marta não estava comigo, era Azaf e eu. E nós fomos ministrar numa cidade lá de Rondônia. E uma irmã veio, ela disse: eu não consigo adorar a Deus. Eu tenho problema de romper, eu não consigo crescer na adoração. Aí, Azaf e eu, ela disse assim: cada vez que eu vou adorar a Deus, eu vejo uma pessoa nua na minha frente. Já era uma senhora. Imagina a cara do Azaf e minha. E Marta, socorro! A Marta não estava junto, coitadinha, né? Porque sempre introduzo a minha esposa ali para me socorrer. Ou qualquer outra irmã. Mas aí puxamos alguma irmã. No final, naquela época, tinha uma novela. Vocês nunca assistiram isso, né? Nem eu. Mas é que tinha um striptease masculino. E aí, aquela irmã tinha assistido aquela novela. E assistia aquele striptease. E quando ela ia, então, agora adorar a Deus, o que aparecia na frente dela? Essa imagem impura. E ela não conseguia adorar a Deus. Imagina hoje com tudo que tem de porcaria disponível, um toque na mão. Você diz amém? acho que é Oséias, né, que fala que a sensualidade e o mosto tira o entendimento, a bebida, a permissividade, a sensualidade. Tem demônios atrás, não brinca com isso. Não é algo neutro. Tem espíritos malignos. E nós precisamos nos cuidar para não deixar que alguma atitude nossa sirva de tropeço para meu irmão, para minha irmã. Com classe ontem, com muita graça, o Japa falou a respeito de nossos casamentos, das nossas festas, de coisas que vão entrando, seja de moda, seja de um nível social. Nós somos da época que nós fizemos um casamento lá na Marilã para 800 pessoas com bolo, e naquela época se tomava refrigerante, né? Hoje a gente não toma mais refri, né? Porque não é saudável, mas naquela época, há 257 anos atrás, a gente não era catequizado ainda, né? Mas era bolo e refrigerante para todo mundo. Todos eram convidados, a igreja toda, lá na Marilã. Naquela época tivemos 500 casamentos naquele ano. Misericórdia, né? Tanta gente. Mariuzine casou, Renato, Maria Helena, tantos casaram naquela época. Todos casamentos abertos. Eu não estou dizendo que não está errado convidar, não estou dizendo isso. Tem que selecionar. Já aprendi que o casamento não é teu, é dos filhos, mas tem padrão e tem princípio. Com risco de ser mal interpretado, mas eu espero que não. Eu acho que não tem cabimento música de mundo e baile entre discípulos. Eu acho que não tem cabimento. Não tem, irmãos. Eu não tenho que me associar, amar o mundo, as coisas deste mundo, me aproximar cada vez mais dessas coisas do mundo, deixar que o mundo entre no meio da igreja. Eu preciso ter linhas de contenção. Não porque foi casamento do Mike e da Thaís, não tem nada a ver, não quero trazer algo pessoal, mas eu me lembro de uma cena que até hoje, eu louvo a Deus, a Thaizinha do Michael, vestida de noiva, dançando de pé descalço, louvando o Senhor na chácara, no louvorzão que teve no final, junto com os queridos. Eu me lembro dessa aqui, da Paulinha, junto com o Japa, casamento lá em Novo Hamburgo. No final, quando terminou tudo, a Marta dançou tanto que depois ficou com problema no pé, porque ela dançou de pé alto, né? Salto alto. Também salto alto não convém, tá? Não é de Deus, salto alto não é de Deus. É contra a ortopedia, é contra todas as coisas. Ela dançou tanto, e ainda com um dos guris no colo, não sei quem era, que ela depois teve um problema no pé ali. Levou meses para ser curada, mas... no joelho. Mas aquela guriazinha ali, pulando, dançando diante do Senhor, junto com Japa, junto com Paulo, a Urica, toda alegria na presença de Deus. Estou abrindo o coração. Vou te dar uma frase que é do Moacir Adornes, dando para um casal de discípulos que veio do mundo, e os familiares eram do mundo, e eles, sabendo essa mistura de bebida, música, ele disse: vocês precisam fazer um casamento onde Jesus possa estar presente desde o início até o final. Eu vou dizer com muito respeito, mas para avaliar, me parece que em alguns casamentos de hoje, o Espírito Santo sai na metade. De tristeza. Porque as coisas deste mundo vão entrando em nome de tantas justificativas, mas em nome do Senhor Jesus. Eu não vou me colocar em escândalo e tropeço para qualquer irmão. Temos que concluir. Sexto princípio provém de fé. Romanos 14, 22 e 23. Romanos 14, 22 e 23. A fé que tens para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado aquele que não condena, naquele que aprova. No versículo 21, ele fala de novo: qualquer coisa que venha tropeçar, se ofender ou enfraquecer, meu irmão. Aí ele fala da fé. Versículo 23 de Romanos 14. Mas aquele que tem dúvidas é considerado, é condenado a se comer. Porém, o que faz não provém de fé. Tudo o que não provém de fé é pecado. Deixa eu ler para ti aqui para não perder uma palavra. Eu associei a fé com a palavra, porque a fé é baseada na palavra. Está em harmonia com toda a palavra de Deus. Está de acordo com a palavra de Deus. Com a natureza da palavra e natureza de Deus. Está de acordo com o espírito da palavra. Está de acordo com a totalidade da palavra. Então, eu tenho fé para fazer. Mas se não assim, eu preciso repudiar, eu preciso deixar, eu escolho, eu decido, eu até posso, mas Senhor, se não provém de fé, é pecado. Você diz amém? E para concluir, o sétimo, tem que ser para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31, voltando para Coríntios. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Seja em palavra, em ação, diz em Colossenses 3, 17. Seja tudo que eu fizer, eu quero fazer para o Senhor. Seja em palavra, seja em ação, eu quero fazer dando glórias a Deus. Agradecendo ao Senhor. Dando por Ele graças. E o versículo 23 de Colossenses 3 vai dizer: tudo que fizer, fazei de todo o coração, para o Senhor e não para os homens. Em algum lugar eu anotei um resumo. Todas as coisas me são lícitas, mas o que fazemos? Quatro direções. A primeira: quantas coisas devem ser proveitosas? Ou seja, a coisa em si, o que eu vou assistir, o que eu vou fazer, tem que ser um proveito para Deus, para o seu reino, para o seu propósito. A segunda direção, quanto a nós, eu vou me colocar debaixo do domínio ou de poder de alguma coisa? De um vício, de uma necessidade, de algo que me escraviza? Não, então posso, então não é lícito, não convém, não edifica. Quanto à coisa em si, se é proveitoso. Quanto a nós mesmos, se eu não vou me deixar dominar. Quanto aos outros, a terceira dimensão, se eu vou edificar. Você está entendendo? Quis ser muito prático. Quanto à coisa, se realmente é proveitoso. Quanto a nós, se não tem risco de ser dominado e aquilo lá ficar fissurado na minha vida. Quanto aos outros, se vai servir de edificação, não pode tropeçar. Não pode servir para enfraquecer meu irmão. E em quarto lugar, a direção para Deus. Vai glorificá-lo? Vai exaltá-lo? Tudo é lícito. Se cumprir essas quatro direções. Senão, nada é permitido. Você diz amém? Levantamos mais uma vez nossas mãos nessa manhã, Senhor. É uma manhã onde Tu sonda o nosso coração. Quantas coisas diárias nossas. Coisas que não são pecaminosas necessariamente. Nós podemos falar até de trabalho. Nós podemos falar de estudo. Nós podemos falar de lazer. Nós podemos falar de descanso. Todas as coisas ali, nós falamos de falar de comida e bebida. Podemos falar dentro do cuidado, do casamento, da relação sexual. Mas essas coisas fora, ou numa proporção indevida, Senhor, deixou de ser lícito para ser algo que não edifica, não convém, começa a nos escravizar. Motivação apenas de satisfação carnal própria. Escandaliza meus irmãos. Não provém de fé e ainda não te glorifica, Senhor. Então, não é permitido. Eu quero abrir mão de coração, não por legalismo. Eu quero abrir mão, Senhor. Obrigado, Jesus, pelo teu cuidado sobre nós. Obrigado pela coragem do presbitério de trazer uma palavra tão contundente ontem de noite, Senhor. Obrigado por, como pai e avô, e nesse dom apostólico, respaldar essa palavra para a igreja toda. Mesmo que possa pisar em calos, mesmo que possa ofender ou entristecer, mas nós queremos de fato não entristecer a Ti, Espírito Santo de Deus. E queremos amar a Ti acima de todas as coisas. Te damos glória, Senhor. Que Teu nome seja exaltado. Prepara o caminho do Senhor. Um avivamento, santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilhas entre vós, diz o Senhor. Santificai-vos, porque amanhã, nos próximos dias e meses desse ano de 2024, diz o Senhor, eu farei prodígios, eu farei milagres, com a disposição de cada um de nós, naquilo que o Espírito Santo toca e de dentro para fora, eu abro mão. Se próprio Cristo diz, a favor deles eu me santifico. E em Cristo não havia pecado. Tu te santificaste por nós. Que mais nós poderíamos fazer a não ser caminhar em teus passos? Te damos glória, te damos honra, te damos louvores. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Não esqueçam de orar por nós. Não esqueçam de orar muito pela Martinha. É um peso muito grande que ela carrega de ficar orfanato. Eu também, mas eu estou em todo o tempo ali trabalhando, então me esqueço um pouco. Mas a Martinha fica carregando o peso mais pesado. Não é fácil. O ministério que Deus tem chamado a cada um de nós. Mas é o Senhor que nos sustenta. Amém? Podemos abraçar uns aos outros. Podemos orar, podemos confessar, podemos abrir o coração. Ainda temos alguns minutos antes do meio-dia. Aleluia, Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Teu nome, Senhor. Toda graça, toda unção. Não esqueça de ouvir a palavra do Japa ontem. É algo preciosíssimo na presença do Senhor. Aleluia.